Doutor Gustavo, nós tivemos no início dessa semana, na metade da semana, numa das sessões do Supremo Tribunal Federal, uma manifestação do ministro Gilmar Mendes, que de certa forma foi acompanhada já pelo subprocurador, não foi o procurador, no sentido de tentar conferir a veracidade das informações, aquelas informações publicadas pelo site do Intercept, com as mensagens que teriam sido trocadas entre os procuradores e o então juiz Sérgio Moro. E a ideia, a intenção do ministro Gilmar Mendes é a seguinte: se eventualmente essas mensagens forem realmente verídicas, que elas entrem também em eventuais processos da Lava Jato. Isso pode confundir ainda mais esses processos todos, né, doutor Gustavo?
Tem três coisas aí muito importantes para a gente destacar. O primeiro é que não pode, né, a Procuradoria da República lastrear qualquer tipo de investigação em mensagem obtida de modo criminoso, né? Então, as mensagens do Intercept, elas não podem servir para a investigação de quem quer que seja, porque elas foram obtidas criminosamente. Se a Intercept divulgou ou não divulgou criminosamente, isso é uma outra história. Mas elas foram obtidas mediante hackeamento, né? Então, essas provas não podem ser utilizadas para a formação de nenhuma outra prova. Então, essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Segundo, é preciso que haja, na verdade, uma provocação, e essa provocação tem que partir de alguém, pode ser que seja um ministro ou de uma autoridade para a Procuradoria-Geral, que tenha competência para atribuição para provocar a Procuradoria-Geral, e a Procuradoria-Geral tem que instaurar um inquérito para saber efetivamente de onde vieram essas mensagens, se elas se realizam, se confirma o teor delas. E posteriormente a isso, quem tem que levar essas mensagens para dentro do processo ou é a Procuradoria ou os advogados que têm interesse nessa situação toda, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal não pode requerer prova para que prove para o processo onde ele está. Ele não é parte, né? Ele é o julgador. Então são três coisas importantes de colocar. Agora sim, se eventualmente essas mensagens trocadas forem confirmadas, ao contrário do que diz o juiz Sérgio Moro, tem muita coisa ali que não poderia ter, né, Cacá?
Pois é. E doutor Gustavo, se a gente levar em consideração esse fato das mensagens e também essa questão ainda não definida pelo Supremo sobre o alcance da decisão que o próprio Supremo tomou nessa semana em relação a um processo, aquela questão dos delatados e delatores, o cenário futuro para esses processos da Lava Jato, ele está ficando cada vez mais confuso, né?
O que a gente está projetando é que em um determinado momento vai se resgatar, ou pelo menos vai se ter um parâmetro de legalidade disso tudo, né? Porque por mais que a gente torça, a gente apoie, a gente brigue pela investigação, pela punição de corruptos, né, e outros criminosos em geral, a gente tem que entender que o que deve ser respeitado é o ordenamento jurídico. Porque o ordenamento jurídico não é simplesmente um quadro que se pendura na parede e se olhar quando for bonitinho, quando for interessante. Ele deve regrar todos os procedimentos que o Estado realiza, né? E eu falo Estado, falo de forma ampla, o judiciário faz parte do Estado. Então o judiciário não pode, ao momento que lhe interessa, observar os ditames legais. No momento que não lhe interessa, achar um atalho. E é o que muitas vezes a gente viu acontecer na Operação Lava Jato, muito embora